foi este governo que criou as injustiças, foram os governos socialistas entre 2005 e 2010, com a instabilidade crónica que impuseram na sua governação. A recuperação integral do tempo de serviço que o PS nunca quis fazer foi feita agora. O governo AD devolveu o tempo de serviço a quem serve o país nas escolas todos os dias. Foi o PS quem manteve milhares de docentes com 10, 15 e até 20 anos de serviço sem vínculo estável, enquanto dizia valorizar a escola pública. Os professores não se esqueceram de quem os congelou, mas sabem quem tem estado a descongelar. O PSD não está a destruir a carreira, está a reconstruí-la, com uma reforma do Estatuto da Carreira Docente feita com diálogo e justiça. Mas centremos-nos concretamente naquelas que foram as medidas que o Ministério desenvolveu no âmbito do programa Mais Aulas, Mais Sucesso e que foi inicialmente desvalorizado e até desconsiderado, mas cujos resultados estão bem à vista, Sr. Ministro. Muitos têm sido os números que têm sido indicados como sendo verdadeiros sobre a falta de professores. Mas em que dados se baseiam, Sr. Ministro? Que cálculos são realizados para estarem sistematicamente a dar ênfase a informações não credíveis que dão projeção a fake news para a alimentação de redes sociais? Não deveriam os seus atores serem responsabilizados e provarem o que afirmam? Senhor Ministro, três questões muito, muito pragmáticas. Desculpe. Pode fazer o obséquio de esclarecer sobre os dados reais relativos a docentes com a adoção das medidas do Plano Mais Aulas, Mais Sucesso e que têm impacto no objetivo fundamental de diminuição do número de alunos sem aulas? Uma segunda questão, se pode ainda atualizar a informação sobre o que o Governo tem estado a fazer no âmbito das parcerias com o ensino particular e cooperativo? Na atualização dos modelos de contrato de associação, contratos de patrocínio, contratos de cooperação e dos contratos simples e de desenvolvimento e apoio à família. Por último, pode ainda referir o que está em fase de execução no ensino profissional e no ensino artístico. Como disse no início da minha intervenção, Sr. Ministro, este Governo tem trabalhado e feito acontecer com rigor, transparência e competência. Muito obrigado pelo que tem feito pela escola pública e pela educação em Portugal. Obrigado.
Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. De facto, nós temos vindo a adotar um conjunto de medidas desde 2024, desde que chegamos ao Governo, com o plano Mais A, Mais S. Estamos atualizados, temos visto, avaliado quais são as medidas que funcionam melhor e apostado nessas e algumas deixámos cair. Mas, por exemplo, eu posso lhe dizer que há mais de 1.700 professores que adiaram a idade da reforma, ou seja, atingiram a idade da reforma e continuam a dar aulas. Como eu disse há pouco, temos 10 mil novos professores no sistema, professores que entraram e que vieram para a escola pública mostrando que sentem que a escola pública está de facto a ser valorizada. As horas extraordinárias têm sido fundamentais para garantir que todos os alunos têm aulas, ou que quase todos os alunos têm aulas. Eu gostava de tornar claro que nós sabemos, e essa continua a ser a prioridade do Governo, acabar com as situações de alunos sem aulas, ou seja, continua a ser um problema, mas como eu tenho dito desde o início, é um problema localizado em algumas áreas, em algumas escolas, às quais nós temos muito atentos e temos dirigido medidas. E, por exemplo, para essas áreas, que são a Grande Lisboa, a Península de Setúbal, algumas regiões do Alentejo e o Algarve, nós colocamos em 25 e em 26 mais de 3 mil professores num concurso externo extraordinário, que permitiu a vinculação de muitos professores apenas com habilitação própria, e nós estamos a pagar na totalidade a profissionalização desses professores. Nunca tinha sido feito, e essa é mais uma aposta e uma demonstração da valorização da importância que o Governo dá à área da educação. Gostava também de referir que ao nível dos estudantes do ensino superior, nós temos tido um aumento, quer nas licenciaturas de educação básica, quer nos mestrados de ensino, da oferta e da procura dos estudantes. As licenciaturas ficaram preenchidas, tivemos um aumento significativo também nos mestrados em ensino e temos neste momento mais de 5 mil estudantes que têm uma bolsa correspondente à propina da licenciatura financiada pelo Estado português. Isto é, um estudante de educação básica só paga a propina se desejar, porque o Estado português oferece-lhe uma bolsa. E o mesmo valor da bolsa é também oferecido a cerca de 2 mil alunos dos mestrados em ensino. E estamos a atuar com as instituições de ensino superior. Temos 27 milhões de euros previstos no orçamento para este ano para fazer contratos-programa com instituições para grupos disciplinares que identificamos como prioritários, mais carenciados, face às reformas que vamos ter nos próximos 10 anos, e nas regiões também onde são mais carenciados. Já assinámos 10 contratos com 10 instituições e vamos continuar a trabalhar com as instituições para que, de facto, as cerca de 4 mil reformas que temos durante vamos ter durante os próximos 10 anos possa ser como...
Muito obrigado. Passamos agora para o conjunto de perguntas do Chega e para a primeira, a Sra. Deputada Maria José Aguiar, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Hoje, 1 de Abril, o dia das mentiras. Nunca uma data assentou-se tão bem para se falar do estado da educação, porque escolas, professores e alunos já não sabem se vivem a verdade da mentira ou a mentira da verdade que o seu governo insiste em contar. Sr. Ministro, talvez não leia os mesmos jornais que eu e os portugueses, mas eu mostro-lhe o que se passa nas escolas. Professora agredida por aluno com 12 anos em Coimbra. Tu trazes as armas, eu levo as facas. Alunos de escolas em Oeiras. Três professoras agredidas por duas crianças de 8 anos. 8 anos, Sr. Ministro. 8. Isto não é exceção, é o sintoma de um sistema onde a autoridade e o respeito se perderam e onde o medo começa a substituir-se ao ensino. E o que fez o Sr. Ministro? Onde esteve? Que palavra dirigiu aos professores? Que sinal deu às escolas? Zero. Bola. Pergunto-lhe diretamente, quantos casos mais são precisos, quantas agressões mais serão necessárias para que o Governo reconheça que perdeu o controle e deixe de se esconder atrás de relatórios e estatísticas? Os professores estão desprotegidos, os alunos estão expostos e o Ministério está calado. Mas há outra face do mesmo fracasso. 40 mil alunos sem professor no segundo período, 40 mil jovens com horas, dias, semanas sem aulas, e isto não é pontual, é o colapso de políticas sem rigor. E pergunto-lhe, como pode falar de futuro, qualificações, igualdade de oportunidades, quando abandona milhares de alunos sem o mais básico, um professor na sala de aula, não uma outra pessoa qualquer? Resposta simples, mas incómoda. Durante décadas, os professores foram desrespeitados, desvalorizados, tratados como um problema, nunca como uma solução. Foram 3 décadas marcadas por protestos históricos. Eu vivi-os na primeira pessoa, onde ser professor deixou de ser vocação, passou a ser resistência e resiliência. Resultado, os mais experientes saem e os mais jovens, mesmo entrando, desistem. Ninguém quer ser professor. E aí está o colapso do sistema à vista de todos. Mas a ironia dos diabos é que os mesmos que hoje se mostram surpreendidos com a falta de professores são os mesmos que durante anos contribuíram para este cenário. O PS não é um espectador, é um dos principais responsáveis. Prometeram valorização, estabilidade e respeito, mas o que entregaram foi desgaste, instabilidade e silêncio. Senhor Ministro, entre a violência que cresce e a ausência de professores, temos hoje um sistema de ensino fragilizado, desautorizado e perigosamente abandonado. Os professores não podem continuar a ser ignorados e os alunos não podem continuar reféns de um sistema que falha todos os dias. E hoje, neste irónico dia das mentiras, aquilo que as escolas exigem é uma coisa muito simples. Verdade. A verdade sobre o que falhou, sobre quem é responsável e, sobretudo, a verdade nas soluções. Porque a maior mentira de todas seria continuar a fingir que isto é normal e isso, Sr. Ministro, já ninguém acredita.
Obrigado. Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Em relação à questão que colocou sobre a violência nas escolas, obviamente são fenómenos a que temos que estar muito atentos. Felizmente é importante dizer que são pontuais. A maior parte das escolas públicas são lugares seguros, onde as famílias podem deixar as suas crianças, onde as famílias podem deixar as suas crianças em tranquilidade. Felizmente é assim, o que não quer dizer que de facto não haja fenómenos, nomeadamente que foram salientados no relatório anual de segurança interna, para os quais temos que estar muito atentos, e o reforço da segurança nas escolas, obviamente, é uma questão que tem que ser feita em articulação com as forças de segurança, que fazemos através da Escola Segura, mas também com as autarquias. Isto é, esta é uma dimensão da descentralização, como eu penso que sabe, porque esteve presente, Sra. Deputada, na apresentação do estudo da descentralização, há um conjunto de competências que ainda não foram assumidas pelas autarquias, que nós queremos que sejam assumidas pelas autarquias, e de facto a dimensão da segurança é uma daquelas dimensões, pela proximidade que os autarcas têm, que já conhecem os problemas de segurança nos seus concelhos e à volta das escolas, porque é preciso dizer isto, muita da violência que acontece não é até dentro do espaço escolar, também há, mas a maior parte é fora do espaço escolar, e por isso é muito importante que as forças de segurança estejam atentas e conhecendo a realidade local, que é o que acontece quando há esta articulação com as autarquias. Mas, obviamente, nunca é demais chamar a atenção para estes problemas de insegurança, porque se há local que tem que ser seguro, obviamente é a escola. Em relação à avaliação que faz do estado da educação, eu lamento o facto que tenha esta visão tão negra sobre aquilo que é ser professor. Hoje, felizmente, há muitos jovens que querem ser professores. Os cursos de educação estão cheios. A procura, eu disse isso há pouco, a procura nos mestrados tem aumentado muito. Eu hoje, quando vou às escolas, tenho muitos alunos que vêm ter comigo dizer: Sr. Ministro, eu gostava de ser professor. Por isso, eu acredito que nós estamos a mudar, de facto. Nós estamos a mudar uma atitude que, de facto, existia, precisamente porque nós estamos não apenas a valorizar a profissão, nós estamos a valorizar o professor. O professor como uma referência social, uma referência para as famílias, uma referência para a sociedade. Isso faz-se de muitas maneiras, pode ser feito de muitas maneiras. Obviamente, a revisão do Estatuto da Carreira Docente é essencial e por isso estamos a negociar esta revisão e pretendemos concluí-la este ano letivo, ou seja, desejamos que em 2027 tenhamos um novo Estatuto da Carreira Docente. Eu penso que as negociações estão a correr de uma forma muito positiva. Os sindicatos percebem aquilo que estamos a querer fazer, aliás, aquilo que estamos a querer fazer está em muitas dimensões alinhado com aquilo que os sindicatos aspiravam há muito tempo. Não é, obviamente não é com todos, não, nem todos os sindicatos terão a mesma posição, mas esta é uma prioridade para nós, precisamente porque temos que dar esse sinal da importância de ser professor. A importância, o impacto que tem na vida das pessoas o ser professor. A senhora professora Maria José Aguiar sabe bem disso, como eu também sei pela minha experiência. E temos tomado muitas medidas. De facto, nós temos uma falta de professores num conjunto de regiões que estão bem identificadas, que é Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Algarve. São as três regiões onde basicamente está muito mais de metade do problema. É muito mais de metade do problema. Mas estamos a tomar... Mas, Sra. Deputada, há falta de professores pela dimensão do sistema. Há necessidade de substituir professores todos os dias, em muitas escolas. O sistema é o maior empregador nacional de longe. De longe. Isso é natural. A gravidade da Grande Lisboa e da Península de Setúbal e do Algarve é que, em alguns casos, substituir um professor demora semanas e às vezes meses. E fora destas regiões isso não é comum. Não estou a dizer que não possa existir, mas é esporádico. Isso é esporádico. E por isso nós criámos o apoio à deslocação. Como sabe, foi uma inovação que, devo dizer, foi apoiada pelos sindicatos, que inicialmente foi criada apenas para as zonas mais carenciadas, que depois foi alargado a todos os professores deslocados. Neste momento nós temos cerca de 7 mil professores que beneficiam do apoio à deslocação. Estamos a falar de um investimento de cerca de 20 milhões de